te sientes hoy? Bem-vindo a outra classe de gramática sencilla. Hoje a gente começa a nossa segunda onda de estudos nas aulas de gramática também. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender como que a gente transmite informações ou perguntas que outras pessoas disseram pra gente. Por exemplo, se eu falo para você, quiero comer chocolate, eu estou te dando essa informação diretamente. Se você quer dizer o que eu te disse para outra pessoa, você poderia falar, ella dijo que quiere comer chocolate. Então, você está transmitindo a minha informação para outra pessoa. E se alguém vem e me pergunta, ¿tienes hambre? Se eu quiser transmitir essa informação para você, eu posso fazer justamente essa pergunta que está no título da nossa aula. Me perguntaram si tenía hambre. Então, alguém me perguntou se eu tinha fome, se eu estava com fome. Quando é só uma informação que a gente está fazendo, sem fazer uma pergunta diretamente, a gente vai usar o que para conectar essa parte do a pessoa disse com o que ela realmente disse. Então, eu digo, por exemplo, ella dijo que quiere comer chocolate. Ela disse que quer comer chocolate. Esse que vai conectar essas duas partes da frase. Agora, se a gente tem uma pergunta nessa frase inicial, na hora que a gente vai falar o que a outra pessoa perguntou, a gente tem duas formas diferentes de fazer essa transcrição da fala da outra pessoa. A primeira delas é quando a gente tem aquelas partículazinhas interrogativas. Que, como, quando, onde, que em espanhol a gente tem essas seguintes partículas. Que, como, quanto, quando, donde, quién y cuál. Então, se eu perguntar, por exemplo, ¿dónde estudias? Na hora que eu for transformar isso numa informação de que alguma pessoa perguntou alguma coisa, eu vou só manter essas partículas interrogativas e a frase vai ficar assim. Me preguntó, ¿dónde estudio? Me preguntó, ¿dónde estudio? Lembrando que a gente vai manter esse acento nessa partícula interrogativa, mesmo quando a frase não for uma pergunta direta aí com as interrogações, tá bom? Outra forma de dizer essa mesma frase é usando o que, da mesma forma como a gente viu nas frases que são só uma afirmação, né? Que são só uma informação que a gente está passando. Então, eu poderia dizer, me perguntou que donde estudio. Essa forma também estaria correta, tá bom? A primeira ela é um pouco mais fluida, né? Um pouco mais parecida com o que a gente tem no português, mas a segunda também funciona no espanhol. Agora, se a gente está fazendo uma pergunta, ou se alguém faz uma pergunta para a gente, sem essas partículas interrogativas, uma pergunta que a gente normalmente responde com sim ou não, por exemplo, ¿vas a salir hoy? Na hora que a gente for transformar isso numa afirmação de que alguém perguntou alguma coisa para a gente vai usar a partícula si. Então, essa frase vai ficar assim. Me preguntó si voy a salir hoy. Esse si vai conectar esse me preguntou com o resto da informação que realmente foi a pergunta. E enquanto a gente vê essa forma de transmitir uma informação, uma pergunta que outras pessoas fizeram, a gente vai juntar todos os tempos do passado que a gente já aprendeu até agora. Na última unidade, a gente viu quando que a gente vai conseguir usar o passado simples e o passado composto na mesma frase. E isso, como a gente pode ver aqui do lado, vai depender daqueles marcadores temporais, lembra? Então, só para refrescar a sua memória, vamos ver algumas frases. Ayer fui al gimnasio, pero hoy aún no he ido. Então, a gente tem o ayer e depois a gente tem o aún. Esses marcadores temporais que indicam esses tempos verbais. Ontem fui à academia, mas hoje ainda não fui. Alguna vez has probado el pescado crudo? Alguma vez você provou o peixe cru? Quando a gente não tem nenhuma indicação temporal, a gente usa esse has probado. Lo probé cuando estuve en Japón el año pasado. El año pasado, o marcador temporal que indica aí que não tem nenhuma relação com o presente. Então, eu provei quando estive no Japão no ano passado. O imperfeito, que é aquele eu tinha, eu fazia, eu comia, a gente vai usar principalmente para descrever uma situação quando a gente tem uma frase com aqueles outros tempos do passado também. Por exemplo, estávamos listos para salir quando Juan empezó a discutir con Andrés. Então, estávamos prontos para sair quando Juan começou a discutir com Andrés. Esse estávamos listos, ele está descrevendo a situação que estava acontecendo quando alguma coisa pontual aconteceu no passado, quando eles começaram a discutir. Como ayer Ana no se encontraba bien, la llevé al médico. Então, a gente está descrevendo como que a Ana estava quando eu precisei levá-la ao médico, ela não estava bem, ela não se encontrava bem. A gente descreve como que ela estava. Yo estaba viendo la tele cuando sonó el teléfono. Então, o que, que eu estava fazendo? Qual que é a descrição dessa situação? Eu estava vendo televisão quando o telefone tocou. Uma ação que aconteceu pontual ali no passado. La tarta que comprasteis tenía un chocolate riquísimo. Então, a gente está descrevendo como que era esse bolo. O bolo que vocês compraram tinha um chocolate maravilhoso. Então, esse tinha, ele descreve como que era o chocolate desse bolo. E a gente também vai usar esse pretérito imperfeito para passar essa informação que a outra pessoa nos disse ou nos perguntou. Por exemplo, quiero un helado. Aqui é uma afirmação. Eu quero um sorvete. Quando a gente vai transmitir essa informação para outra pessoa, eu vou dizer, ayer él dijo que quería un helado. Então, esse quiero dessa primeira frase vai passar para queria, porque a gente está transmitindo essa informação da outra pessoa. O mesmo com essas outras frases. ¿Tienes dinero? Le preguntó si tenía dinero. Então, esse tienes vai passar para tenía. Estoy cansada y me voy a la cama. Dijo que estaba cansada y que se iba a la cama. Então, esse estoy cansada y me voy a la cama vão passar para estaba cansada e iba a la cama. E para completar, nessa aula você vai ver um vocabulário aí relacionado a política, governo e sociedade de uma forma geral. Então, vamos para as nossas frases. La frase número 1 dice lo siguiente. Yo estudiaba la historia de la monarquía española cuando ocurrió el golpe de estado. O que, que significa essa frase? Yo estudiaba, eu estudava, ou eu estava estudando. La historia de la monarquía española, a história da monarquia espanhola. Quando ocurrió, quando ocorreu ou quando aconteceu el golpe de estado, o golpe de estado. O que, que a gente tem aqui nessa frase? O primeiro verbo que a gente tem é esse estudiaba. Qual que é a função desse estudiaba na frase? Ele vai descrever o que, que eu estava fazendo. Eu estava estudando a história. Eu estudava a história quando... E aí vem uma ação pontual que acontece, que vem com o verbo ocurrió. Então, esse ocurrió, ele vai vir com esse sentido de uma ação que interrompe o que estava acontecendo ou que acontece de uma forma muito pontual no passado. Perfeito? La frase número 2 es... Te considerabas de clase alta hasta que te arruinaste con la caída de la bolsa de valores. E o que significa essa frase? Te considerabas, você se considerava, de clase alta, de classe alta, hasta que te arruinaste, até que você se arruinou, con la caída, com a queda, de la bolsa de valores, da bolsa de valores. E aqui, mais uma vez, a gente tem essa misturinha aí desses tempos verbais. Esse considerabas, ele vai descrever essa pessoa, a forma como essa pessoa se sentia naquele momento. E depois a gente tem esse te arruinaste. E esse arruinaste é uma situação, uma ação pontual naquele momento do passado. Então, você se sentia, como você se sentia quando aquilo aconteceu? Uma coisa está durando naquele momento e a outra vem e interrompe, ou ela acontece de uma forma bem pontual mesmo naquele passado. La frase número 3 es: él participó del atentado terrorista. Era él quien buscaba los objetivos de la banda. Ele participou del atentado terrorista, do atentado terrorista. Era ele quien buscaba, quem procurava, quem ia atrás desse tipo de coisa, do quê? Los objetivos de la banda, dos objetivos, e aí a gente tem a palavrinha banda, que ela é bem diferente do português, que ela também pode significar um grupo musical, mas, nesse caso, ele significa um grupo de gente armada. Então, era ele que buscava os objetivos do grupo armado. Então, vamos ver as palavrinhas destacadas que a gente tem nessa frase. Primeiro, esse participou, que a gente tem essa ação pontual que aconteceu no passado. Ele participou desse atentado terrorista. E depois a gente tem o buscava, que é algo que durava no passado. Descreve quem ele era. Quem que era essa pessoa? Ele era aquela pessoa que buscava os objetivos do grupo. Ele fazia isso ao longo daquele tempo no passado. É uma ação que dura por mais tempo no passado. La frase número 4 dice... Esta mañana estábamos en el parlamento cuando han firmado la ley de derechos humanos. Esta mañana, nesta manhã, estábamos en el parlamento, nós estávamos no parlamento. Quando han firmado, a palavrinha firmado é diferente do português e do espanhol. Firmar significa assinar. Então, quando a gente fala reconhecer firma, a gente não está assinando alguma coisa? Então, a palavra firma é assinatura e firmar é assinar. Então, quando han firmado, quando assinaram la ley de derechos humanos, a lei de direitos humanos. As palavras destacadas que a gente tem nessa frase é estábamos, que está no imperfeito, e o han firmado, que está no pretérito perfeito composto. Vamos ver o sentido que cada uma traz aqui nessa frase. Esse estávamos descreve a situação. Onde as pessoas estavam? Estávamos en el parlamento. É uma coisa que já estava acontecendo quando alguma coisa mais pontual aconteceu. Quando han firmado. Então, esse han firmado, ele traz essa ação mais pontual que tem alguma relação com o presente. Por isso que a gente usa o han firmado, aquele tempo composto. Porque a gente está falando aqui esta mañana. Então, é um tempo que ainda não acabou. Ainda é o dia de hoje. La frase número 5 tenemos lo siguiente. Cuando os eligieron diputados, vivíais muy bien en el anonimato y sin responsabilidades. Aqui a gente tem uma frase aí de pessoas que iam ser políticas, mas antes delas se tornarem políticas, elas viviam uma vida mais tranquila, no anonimato, sem nenhuma responsabilidade. Então, o que essa frase significa? Cuando os eligieron diputados, primeira coisa importante da gente ver é esse elegir. A palavra elegir, ela significa escolher. Deixa eu dar um espacinho aqui para você conseguir visualizar melhor. Elegir significa escolher. Mas nesse caso, como as pessoas, elas próprias se eligieron, então elas, como se elas tivessem se escolhido, a gente vai ter uma tradução um pouquinho diferente, que seria quando os eligieron diputados, fica quando vocês foram eleitos deputados. E aí, atenção para a palavrinha diputados, que é com I em espanhol, tá bom? Em português, deputados, em espanhol, diputados. Então, quando vocês foram eleitos deputados, vivíais, então a gente está falando aí de vosotros. Vosotros vivíais, vocês viviam muy bien en el anonimato, então muito bem no anonimato, e sin responsabilidades, e sem responsabilidades. Aqui você pode estar se perguntando, o que que esse os está fazendo nessa frase aí, depois de quando? Quando os eligieron. Esse os se refere a vosotros. Quando yo me elegí diputada, quando eu me elegi, quando eu me escolhi, quando eu fui eleita como deputada, seria me elegí. Nesse caso, como é vosotros, fica quando os eligieron. Perfeito? E as duas palavrinhas que a gente tem destacada aí é eligieron, que é o pretérito perfeito simple, e depois o vivíais, que é o pretérito imperfeito, que cada um traz um sentido. Eligieron é uma ação pontual. Vocês foram eleitos naquele momento. Aconteceu uma vez lá no passado. E depois, vivíais é o que essas pessoas estavam fazendo. Tá descrevendo aquela situação que acontecia durante o passado quando veio uma ação pontual, que é o eligieron. La frase número 6 dice: este año el juzgado ha cambiado sus protocolos de actuación. Eran muy burocráticos. Este año, neste ano. El juzgado, esse juzgado é o juizado. Então, el juzgado ha cambiado, o juizado mudou. Sus protocolos de actuación, os seus protocolos de atuação. Os protocolos de atuação dele, do juizado. Eran muy burocráticos. Eram muito burocráticos. Uns processos aí que eram muito complicados, que precisavam de muitos processos. Então, eles mudaram esses protocolos de atuação. Então, vamos para as palavras destacadas dessa frase. Ha cambiado el pretérito perfecto compuesto. E depois, eran el pretérito imperfecto. A gente tem aí ha cambiado, que é uma ação pontual, que tem essa relação com o presente, porque eu estou falando este ano, o ano ainda não acabou. E depois a gente tem esse eram burocráticos. Ele está descrevendo como que esses protocolos, como que esses processos eram antes. Então, é uma coisa aí que tem essa descrição, que tem essa duração no passado, perfeito? Frase número 7. El abogado de acusación no era muy bueno y solo ha estado presente durante la vista a la jueza. Primeira palavrinha interessante da gente ver antes de fazer a tradução completa dessa frase é essa vista, que a gente pode usar também com esse sentido de visão. La vista, yo tengo una vista muy buena. A minha visão é muito boa, eu tenho uma visão muito boa. Mas nesse sentido aí de derecho, quando a gente está falando de direito, quando a gente está falando de juízes, advogados, ele quer dizer audiência. E uma coisa interessante que a gente tem é que com relação a isso, né, quando a gente está dizendo que é uma audiência, a gente tem una vista a alguna persona. Então a gente fala em português uma audiência com alguém, e em espanhol una vista a alguien, perfeito? Então, vamos para a tradução dessa frase como um todo. El abogado, o advogado. Então, mais uma palavrinha aí para o seu vocabulário com relação a esse mundo aí da política, do direito. De acusación, então, o advogado de acusação. No era muy bueno, não era muito bom. Y solo ha estado presente, e só esteve presente, durante la vista a la jueza, durante a audiência com a juíza. Então, la jueza é a juíza. E os verbos que a gente tem destacados nessa frase são era e ha estado. O sentido deles é o seguinte: era descreve esse advogado. Él no era muy bueno. Então, a gente está fazendo uma descrição de que esse advogado ele não era muito bom. E depois tem o ha estado, que foi a ação que ele fez. Ha estado presente durante la vista. Então, ele esteve presente durante essa audiência. Alguma coisa mais pontual que acontece no passado. Frase número 8. ¿Por qué decidió no afiliarse al partido al cual sus padres estaban afiliados desde hacía años? ¿Por qué decidió? ¿Por qué decidiu? Aqui a gente pode estar falando dele ou dela. ¿Por qué ele decidiu? No afiliarse, não se filiar. Então, em espanhol é afiliar-se, em português é filiar. Al partido, ao partido. Al qual, ao qual. Sus padres estaban afiliados, seus pais estavam filiados, desde hacía años, já fazia anos. Essa expressãozinha aí, desde hacía años, ou desde hace años, ela traz uma ideia de alguma coisa que estava lá atrás no passado, e desde aquele momento do passado até agora, é algo que tem essa duração aí. Então, por exemplo, eu posso dizer outra frase para você entender um pouquinho melhor como que funciona essa expressão. Vamos imaginar a situação aí que você está conversando com alguém e aí vocês estão falando sobre comida, porque é uma coisa muito boa de falar, e aí vocês estão falando de uma amiga que você acha que não comia arroz. E aí o seu amigo vem e te fala, não, mas ela come arroz já há muito tempo, ela já comia arroz há muito tempo atrás. Então eu poderia dizer isso em espanhol assim, ella comía arroz desde hacía mucho tiempo. Que em português, se eu fosse fazer uma tradução, a gente pode dizer o seguinte: ela comia arroz já desde muito tempo atrás. Então, essa ideia aí de que ela já realmente já comia aquele arroz. Desde hacía mucho tiempo. Há muito tempo atrás. Perfeito? E as palavras destacadas que a gente tem nessa frase são decidió, uma ação mais pontual, e estaban, uma ação que descreve. Então, só para você conseguir visualizar isso melhor, decidió é essa ação pontual no passado. Foi alguma coisa que ele decidiu, ou nesse caso, ele não decidiu fazer. E estaban descreve os pais dele. O que, que eles faziam naquela época? Eles estavam filiados àquele partido há muito tempo. Então, é uma coisa que já acontecia, que já estava acontecendo no passado. La frase número 9 es: la semana pasada votaron la ley de igualdad. No sé cómo hemos vivido sin ella hasta ahora. O que, que significa essa frase? La semana passada, na semana passada. Votaron la ley de igualdad. Votaram a lei de igualdade. No sé cómo hemos vivido. Não sei como a gente viveu ou como a gente pode viver. Nesse caso aqui, na tradução, a gente está falando de nós. Então, não sei como pudemos viver ou como vivemos. Sin ella hasta ahora. Sem ela até agora. Sem essa lei de igualdade até agora. Então, a gente tem aqui esse votaram, foi uma coisa que aconteceu naquele momento do passado, eles simplesmente votaram, é uma ação pontual. E depois esse hemos vivido, que traz essa relação com o presente, porque a gente está falando hasta ahora. De aquele momento del passado hasta ahora, yo no sé cómo hemos vivido sin esa ley. Eu não sei como a gente viveu sem essa lei daquele momento no passado até agora. Então, botaram, ação pontual no passado, tá falando aí também la semana passada, um tempo que já terminou, que já não tem mais essa relação com o presente. E depois, hemos vivido, que tem essa relação com o presente, porque a gente tá falando hasta ahora. Perfeito? La frase número 10 es: siempre han protegido a los testigos, incluso mantuvieron un programa específico para ellos. Siempre han protegido, sempre protegeram. A los testigos, lembrando que esse a tá aí porque a gente está protegendo uma pessoa. Então, no espanhol, quando a gente tem esse complemento de pessoa, a gente vai usar o a. Protegieron, siempre han protegido a los testigos, que são as testemunhas. Então, el testigo, a testemunha. Los testigos, as testemunhas. Incluso mantuvieron un programa, inclusive mantiveram um programa específico para ellos, específico para elas. Nesse caso, a gente está mudando de ellos para elas, porque a gente está falando de los testigos, então ellos, em português, as testemunhas, então elas, perfeito? Então, qual que é o sentido que a gente tem dessas palavras destacadas? Esse han protegido traz essa ideia de uma relação com o presente. Essas testemunhas, elas sempre foram protegidas. As pessoas gostam tanto das testemunhas que, além de ter feito um programa específico para as testemunhas, eles mantiveram essas testemunhas protegidas sempre, desde o momento no passado. E como é sempre, ele tem essa relação com o presente, porque até agora isso vai continuar acontecendo. Por isso a gente usa esse han protegido, porque ele tem essa relação com o presente. E esse mantuvieron, ele não tem uma indicação de quando aconteceu, mas a gente sabe que foi no passado, por isso que a gente usa esse tempo verbal, mantuvieron, perfeito? A partir da frase número 11 que a gente vai ter agora, a gente vai ver aquele estilo de você falar uma informação que outra pessoa disse. Então, essas frases vão estar mais focadas nesse sentido. La frase número 11 dice: me dijo que quería presentarse para concejal y se apuntó a la lista de jóvenes militantes. Antes de fazer a tradução dessa frase, acho que é importante a gente ver com calma três palavrinhas aqui que fazem toda a diferença na hora de entender essa frase, que são presentar-se, concejal e apuntar-se. Presentar-se, no sentido dessa frase, ele significa candidatar-se a alguma coisa. Concejal é o nome que a gente dá em espanhol para dizer vereador. E apuntar-se, a gente já tinha visto em outras aulas, que pode significar inscrever-se quando você quer participar de alguma coisa. Nesse sentido relacionado à política, esse contexto todo que a gente tem nessa frase, ele vai significar alguma coisa como alistar-se ou inscrever-se para alguma coisa. Então vamos ver como é que ficaria a tradução completa dessa frase. Me dijo que quería, disse para mim que queria presentar-se para concejal, candidatar-se, ou que queria se candidatar para vereador, e se apuntou e se alistou a las listas de jóvenes militantes. As listas, se alistou nas filas, né? Nessas listas, nessas filas de jovens militantes, perfeito? Beleza, então vamos ver como é que funciona essa forma de você passar a informação que outra pessoa te disse. Aqui a gente está dizendo que alguém disse, mas se eu pego essa frase e transformo ela numa informação direta, eu poderia dizer: quiero presentarme para concejal. E aí eu vou dizer: me dijo que quería presentarse para concejal. Então vamos ver os elementos que a gente tem nessa frase. O primeiro verbo que a gente tem destacado é o dijo, depois queria e depois apuntou. Vamos ver cada um deles. O dijo é uma coisa que ele já disse, que está no passado. Então toda vez que você quiser reproduzir alguma coisa que alguém te disse, você vai dizer: ele me disse. Então, me dijo, no passado. Que queria apresentar-se. Esse queria é a informação que a gente tem nessa primeira frase que eu falei. Quiero presentarme. Esse quiero vai se transformar para queria, porque é justamente essa informação que eu estou transmitindo, que foi a informação que ele disse. E depois, se apuntou a la lista. A gente tem esse apuntou como uma ação pontual que esse cara, que essa pessoa fez lá no passado. Então, a gente vai usar esse tempo verbal como a gente já viu nas outras frases, beleza? La frase número 12 es: nos comentó ayer que estaba siempre en la asociación, pero hoy hemos ido a buscarlo y no estaba. Nos comentó ayer, comentou conosco, comentou com a gente ontem, que estaba siempre en la asociación, que sempre estava na associação. Pero hoy, mas hoje, hemos ido a buscarlo, nós fomos buscá-lo y no estaba, e não estava. Vamos ver esses verbos, essas palavrinhas que a gente tem destacado nessa frase, porque são quatro. Então, primeiro, a gente está passando uma informação que outra pessoa disse. Como é que ficaria essa frase se ela estivesse sendo uma informação direta? Eu poderia dizer: estoy siempre en la asociación. E aí, para te transmitir essa informação, eu poderia dizer: nos comentó ayer que estaba siempre en la asociación. Então, a primeira coisa que a gente tem é esse comentó. Esse comentou indica que foi alguma coisa que ele já disse. Ele disse isso no passado, então isso ficou lá no passado. E depois a gente tem esse estaba, que é a informação que eu estou transmitindo, a informação que ele disse e que eu estou transmitindo. Depois, na segunda parte da frase, a gente tem pero hoy hemos ido a buscarlo y no estaba. Então, os próximos dois verbos que a gente tem é hemos ido, que é uma ação pontual, a gente foi buscá-lo, e ela está relacionada com o presente, porque eu estou falando hoy, o dia ainda não terminou, e depois no estaba, o que, que ele estava fazendo, ou o que ele não estava fazendo nesse caso, está descrevendo a situação, ele não estava lá. Na próxima frase é: nos convenceu de que conduzia despacio, pero ha resultado ser um louco al volante. Antes de fazer a tradução dessa frase, acho que é importante a gente dar uma olhadinha especificamente nessa expressão que a gente tem. Ha resultado ser um louco al volante. Aqui a gente tem esse ha resultado, que a gente poderia dizer também resultou, ou no presente, resulta. Enfim, essa palavrinha aí de resulta, resultou, ha resultado, ela vai querer dizer que no fim das contas, ou seja, o resultado é que alguma coisa aconteceu. Então, resulta vem dessa palavrinha aí, resultado, para você associar um pouquinho com alguma coisa mais parecida com o português para entender essa expressão. Por exemplo, se eu falar para você, eu queria sair com ele, mas no fim das contas, o resultado foi que eu fiquei a noite inteira em casa. Eu poderia dizer, queria sair com ele, pero resultó que me quedé en casa toda la noche. Então, eu queria sair com ele, mas no fim das contas, o resultado é que eu fiquei em casa a noite inteira. Então, vamos para a nossa frase. Nos convenceu, ele nos convenceu. De que conducía despacio, que dirigia devagar. Pero, a resultado, mas, ao final, no fim das contas, como resultado, a gente percebeu o quê? Ser um louco al volante era um louco ao volante. A resultado, ser um louco al volante. A gente percebeu que, no fim das contas, ele era um louco ao volante. Perfeito? Beleza, então vamos ver como é que ficaria essa informação se eu dissesse ela diretamente para você. Eu poderia dizer, conduzco despacio, e eu te convenço disso. Então, nossa, não se preocupa, não precisa se preocupar, porque eu vou dirigindo, eu dirijo devagar, você não tem que ficar desesperado ou desesperada enquanto eu estiver dirigindo. Eu estou te convencendo de que eu dirijo devagar. Conduzco despacio. Então, a informação que a gente transmite aí é, nos convenceu de que conducía despacio. E aí a gente tem esses dois verbos que estão destacados, que é convenció, que foi alguma coisa que ele já disse lá no passado, e a gente tem esse conducía, que é a forma como estou transmitindo essa informação que foi dita para mim antes. Então, conduzco, a gente vai transformar para conducía. Él nos convenció de que conducía despacio. La frase 14 es, ya le hemos dicho a mi madre que vamos a comer, no vamos a dejarla tirada. Aqui a gente tem mais uma expressão bem legal em espanhol, que é esse dejar a alguien tirado ou tirada, que significa deixar alguém numa situação ruim. A gente poderia dizer em espanhol, dejar a alguien en una mala situación. A gente não quer deixar essa pessoa na mão. Então, vamos ver como é que ficaria a tradução dessa frase. Ya le hemos dicho a mi madre, nós já dissemos a minha mãe que vamos a comer, que vamos comer, que vamos almoçar. Lembrando esse sentido de comer, com almoçar lá na Espanha. No vamos a dejarla tirada. Não vamos deixá-la na mão. Perfeito? Então, essa informação, se eu passo ela diretamente, eu poderia dizer, mamá, vamos a comer. Já le hemos dicho a mi madre que vamos a comer. Então, esse hemos dicho é justamente essa informação que fala que nós dissemos. E ela tem uma relação com o presente por causa desse já. A gente já disse a ela. Então, hemos dicho. E esse vamos a comer é justamente a informação que nós dissemos. Mas como ela está no futuro, ela vai se manter igual quando a gente passa para essa transformação. Mamá, vamos a comer. Le hemos dicho a mi madre que vamos a comer. Não vai mudar. Frase número 15. Me dijiste que el papeleo era fácil de hacer, pero en realidad ha sido un lío increíble. Então, me dijiste, você disse para mim, ou você me disse, que el papeleo é aquela papelada. Então, me dijiste que el papeleo era fácil de hacer, você disse para mim que aquela papelada era fácil de fazer, era fácil de resolver. Pero, en realidad, mas, na verdade, ha sido un lío increíble. Foi uma confusão incrível. A palavrinha lío é uma palavra bem legal, que ela é bem diferente do português, mas que significa confusão ou bagunça. E algumas outras palavras que a gente tem para dizer isso são essas. El lío, la confusión, el alboroto ou el desorden. Tudo isso significa bagunça ou confusão, perfeito? Então, se eu transformo essa frase numa informação direta que eu passo para você, eu poderia dizer, el papeleo es fácil. E a gente transforma isso transmitindo essa informação para outra pessoa, e aí a gente vai ter essas mudanças nesses verbos que a gente tem nessa frase, que são essas palavrinhas que estão destacadas. A primeira delas é dijiste. Foi uma coisa que você já disse, que você disse lá no passado. Depois a gente tem esse era, que é a informação que eu estou transmitindo. El papeleo es fácil. Então, esse es eu vou transformar para era. El papeleo era fácil. E depois a gente tem esse ha sido. É uma ação que foi a situação que aconteceu naquele momento do passado. E aí que ele não tem um marcador temporal, por isso que a gente está usando com esse tempo, ha sido. Perfeito? La frase número 16 tiene un montón de cosas interesantes. Cuando llegué allí, me preguntaron dónde vivía, qué experiencia tenía y dónde quería trabajar. Aquí a gente tem três perguntas dentro de uma estrutura inteira. Vamos ver o que significa. Cuando llegué allí, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei ali, me perguntaram dónde vivía, onde eu morava, qué experiencia tenía, que experiência eu tinha ou qual experiência eu tinha e dónde queria trabajar e onde eu queria trabalhar. Então, se eu for transformar isso em perguntas diretas, uma informação direta que eu transmito para você, eu poderia fazer três perguntas separadas, que são as seguintes. ¿Dónde vive? ¿Qué experiencia tiene? ¿Dónde quiere trabajar? Vamos imaginar aí que é uma situação um pouco mais formal. Então, eu estou usando aqui o usted. ¿Dónde vive? ¿Qué experiencia tiene? E ¿dónde quiere trabajar? Perfeito? Então, aqui a gente também tem vários verbos, várias palavrinhas que estão destacadas. Vamos ver uma por uma. Esse llegue, ele é uma ação pontual que aconteceu no passado. Foi naquele momento que eu cheguei ali. Aconteceu no passado, ficou lá no passado. Depois tem o preguntaram, que é essa informação que eu tô falando, que eles fizeram uma pergunta para mim e eu tô transmitindo essa informação que foi uma pergunta que eles fizeram. Então, eles já perguntaram, foi uma coisa que aconteceu lá no passado também. Depois tem o vivia, tenia e queria, que estão todos nesse mesmo tempo verbal, no imperfeito, que eles indicam a informação que foi perguntada para mim. Por isso que a gente faz essa transformação de vive para vivia, tiene para tenia e depois quiere para queria. Perfeito? E lembrando mais uma vez que a gente vai manter o acento dessas partículas interrogativas. Nas perguntas diretas, quando a gente tem as interrogações, a gente coloca o acento no donde, que, quando, como. Mas quando a gente faz essa transformação para uma pergunta indireta, como a gente tem na nossa frase aqui do lado, a gente vai manter esse acento nessas palavrinhas. La frase número 17 es la siguiente. En el ayuntamiento nos han preguntado si teníamos la autorización del propietario para empadronarnos. Duas palavras importantes para você conseguir entender o significado dessa frase como um todo é ayuntamiento, que é a prefeitura, uma palavra completamente diferente do português, e empadronar-se, que a gente não tem uma tradução literal no sentido dessa frase, que a gente poderia dizer como registrar-se, inscrever-se ou domiciliar-se. É nesse sentido de você se registrar para morar em algum lugar. Vamos ver como é que ficaria a tradução dessa frase, então. En el ayuntamiento, na prefeitura. Nos han preguntado, nos perguntaram ou perguntaram-nos se teníamos la autorización, se nós tínhamos a autorização del proprietário, do proprietário. Aí atenção, porque a gente tem proprietário em espanhol e proprietário em português. No português tem um R a mais, tá bom? Então, a autorização do proprietário para empadronar-nos, para registrar-nos como moradores. Se eu transformo essa informação numa pergunta direta, eu poderia dizer ¿Tienen la autorización del propietario? E aí, na hora de transmitir essa pergunta para outra pessoa, a gente faz essas transformações. Vamos ver o que acontece com esses verbos que estão destacados. Primeiro, a gente tem nos han preguntado. Então, essa é a informação que eles já perguntaram. Isso já aconteceu no passado. Si teníamos, a gente vai fazer essa transformação, porque essa é a informação que eu estou transmitindo, que foi a informação que me perguntaram. ¿Tienen la autorización? Nos preguntaron si teníamos la autorización. ¿Perfecto? Frase número 18. ¿No le han preguntado al testigo si bebió o si tomó algún tipo de droga el día del crimen? No le han preguntado al testigo. Não perguntaram para a testemunha. Só para você entender aqui, esse le a gente vai repetir porque ele se refere al testigo, porque a gente está colocando esse testigo depois do verbo. A gente precisa repetir essa referência dele antes do verbo, tá bom? Por isso que a gente coloca esse le aí. No le han preguntado al testigo, não perguntaram para a testemunha. Si bebió ou si tomó. Se ele, se ela, no caso, né, em português, a testemunha, se ela bebeu ou se ela tomou algum tipo de droga, el día del crimen, no dia do crime. Beber e tomar são coisas que podem ser sinônimos em espanhol, mas nesse caso, beber seria como em português, né? Beber alguma coisa líquida. E tomar pode ser ingerir, nesse caso, pode ser uma coisa sólida, beleza? E se eu quero transformar essa informação numa pergunta direta a essa testemunha, a esse testigo, eu poderia dizer: bebió o tomó usted algún tipo de droga? Então, esse han preguntado, bebió e tomou vão ter os seguintes sentidos nessa frase. Han preguntado, eles já perguntaram lá no passado, então eu estou transmitindo essa informação para você, começando assim. Eles perguntaram, ellos han preguntado. E depois a gente tem bebió e tomou, que é essa informação que perguntaram que já estava no passado. Então ela vai se manter no passado. Porque quando eu estou falando diretamente com essa testemunha, eu quero saber do passado dela. Bebió o tomó usted algún tipo de droga? Eu estou querendo saber desse passado dela. Quando eu vou transmitir essa informação, que foi feita uma pergunta para essa testemunha, mas esses tempos aí estão no passado, quando eu transformo isso, como na frase que a gente tem aqui do nosso lado, a gente vai manter nesse passado. Então, no le han preguntado al testigo si bebió o si tomó. Vai manter igual. Perfecto? Frase número 19. Nos preocupasteis por saber qué es lo que yo quería hacer. Lo habéis decidido vosotros y ya está. No os preocupasteis por saber. Vocês não se importaram de saber, ou vocês não se preocuparam em saber qué es lo que yo quería hacer. O que é que eu queria fazer? Aqui esse yo tá aí para destacar, para dar ênfase que vocês nem se importaram em saber a minha opinião. Não queriam saber o que eu queria fazer. Lo habéis decidido vosotros, vocês decidiram. Aqui mais uma vez a gente coloca esse vosotros, por mais que o verbo habéis já diga que é vosotros, a gente está querendo dar ênfase que foram vocês que decidiram. Lo habéis decidido vosotros. E esse lo se refere a toda uma situação que aconteceu. Aqui a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas lo habéis decidido é como se fosse dizer vocês decidiram tudo isso. Vocês decidiram tudo sozinhos. E já está. E pronto. Esse já está é uma expressãozinha que a gente pode usar em várias situações diferentes, que pode significar pronto, acabou, fim. Sabe quando você quer colocar um ponto final em alguma coisa? Por exemplo, eu poderia dizer para você, no quiero hablar sobre eso, já está. Então assim, eu não quero falar sobre isso, fim, acabou, ponto final, sabe, chega. É mais ou menos nesse sentido. Então aqui nessa frase, lo habéis decidido vosotros e já está. Vocês decidiram e pronto, vocês nem quiseram saber a minha opinião. Vocês não se preocuparam por saber o que é que eu queria fazer. Se eu transformo essa informação numa pergunta direta para saber o que você quer fazer, eu diria, ¿qué es lo que quieres hacer? E aí na hora que a gente transfere essa informação para dizer o que foi que alguém disse, a gente diria, no os preocupasteis por saber ¿qué es lo que quería hacer? Lo que yo quería hacer. Então a gente tem aí os verbos destacados que são preocupasteis, queria e depois habéis decidido. Preocupasteis está nesse tempo verbal porque é a informação que vocês não perguntaram para mim. Vocês não se preocuparam, vocês não se importaram. Seria a mesma coisa que eu dizer no me preguntasteis que es lo que yo quería hacer. Então esse preocupasteis traz essa ideia de alguma pergunta que não foi feita, não foi pensada com esse carinho. Depois tem o queria, que é essa informação que vocês não perguntaram. Que es lo que quieres hacer, esse quieres se transforma para queria. E o habéis decidido é justamente essa ação que vocês fizeram no passado, né? Ficou faltando aqui. A ação que vocês fizeram lá no passado. Por isso a gente usa esse tempo verbal. E a última frase é: no me preguntó si yo quería la casa. Me dijo directamente para preparar los papeles que me la alquilaba. No me preguntó, não me perguntou, si yo quería la casa, si eu queria a casa. Me dijo directamente, me disse diretamente, para preparar los papeles, para preparar os papéis, que me la alquilaba, que a alugava para mim. Então esse me é para mim, la é a casa e alquilaba é alugava. Perfeito? Aqui a gente tem duas informações que foram transmitidas. Eu vou deixar elas separadas para você entender o passo a passo. A primeira delas é, me perguntou se yo quería la casa. Se eu faço uma pergunta direta é, ¿quieres la casa? Então, me perguntou se yo quería la casa. Os verbos que a gente tem destacados nessa parte são preguntou, que foi uma coisa que ele já perguntou no passado, e depois esse queria, que é essa informação que ele me perguntou. ¿Quieres la casa? Me perguntou se quería la casa. E depois a segunda informação que ele fala é: me dijo directamente para preparar los papeles que me la alquilaba. Então, se eu fosse dizer isso de uma forma direta, eu diria: prepara los papeles que te la alquilo. Então, prepare os papéis que eu alugo a casa para você. E dessa segunda parte, as palavras que a gente tem destacadas são dijo, que ele já disse no passado, e alquilaba, que é essa informação que ele me disse. Prepara los papeles que te la alquilo. Então, ele me disse para eu preparar os papéis que me la alquilaba. Perfeito? Então, é justamente essa transformação que a gente vai fazer nessas frases. Perfeito! A aula de hoje ela foi muito rica em vocabulário, em expressões, em estruturas que a gente viu aqui que a gente ainda não tinha visto com tantos detalhes, como que a gente transforma uma informação direta em uma informação que a gente está dizendo para a pessoa, que alguém disse para a gente, que fulano disse para não sei quem que disse para outra pessoa. Então, a gente agora já consegue fazer isso em espanhol. Não se esquece de fazer a sua prática diária de memorização para você conseguir internalizar todo esse conteúdo que você está aprendendo. E se tiver alguma dúvida, não se esquece que a gente tem aqui um espaço aberto para você tirar todas as dúvidas que tem. É só deixar nos comentários que a gente vai responder com o maior carinho. E a gente se vê na próxima aula. Te dejo un super beso. E hasta luego!